gostava, ajuda-me. No passado houve aquele evento, digamos assim, ou aquele movimento Rock Against Drugs, certo? Até fizeram uma espécie de We Are the World disso, estou certo?
Sim.
Eu acho que devíamos trazer isso de volta, mas a pensar nos nossos séniores, faríamos o evento Rock Against Little Scrapping, em português Rock contra as Raspadinhas.
Little scrappy,
Foi o nome mais próximo que eu encontrei. Mas para salvarmos os séniores deste flagelo, que é
Sim.
pôr merda debaixo das unhas, na esperança de ganharem 10 euros. Queres falar do Sebastião?
É Sebastião, que
Será que
eu
ele é um Beto americano?
Beto.
Porque o nome de Sebastião em Portugal é nome de Betinho.
Mas isto pode ter sido mesmo por causa do compositor de música clássica,
É o
Johann
nome dele.
Sebastian Bach,
É o
também.
nome mesmo dele?
O que do vocalista de Skid Row?
Exato.
Pois, aí não sei.
Estás a indagar?
Estou a indagar e estou a pesquisar.
Indagar não é o mesmo que
Olha, por
pesquisar?
acaso não é. Sebastian é, mas é Sebastian Philipp Bjerke.
Pois não ia
Bjerke,
ganhar. Esse nome não
bem
ia
Bach,
ganhar.
Bjerke, Bjerke, podia ser Bjork.
Ok, certo.
Yeah, mas ele é do Canadá, mas de onde é que isto vem?
Ah, é do
Bjork.
Canadá. Pensava que era
Yeah.
mesmo
Está aqui a
americano, como se
dizer
diz.
ele, canadiano-americano. Canadiano-americano. Sim, se é canadiano, é americano. Mas pronto. Ah, nasceu nas Bahamas. Ai, que grande confusão. Mas foi criado no Canadá, ok.
Ok.
Por isso é que
E depois
os
foi para os
dois.
Estados Unidos.
E então, ele tem vários. Ele tem o projeto a solo e eu nunca cheguei a ouvir o projeto a solo, porque eu pensei, ele depois dos Skid Row, pá, andou para aí, sei que andou para aí a fazer cenas na Broadway, a cantar na Broadway.
Ia comer hambúrgueres à grande.
Sei, é capaz. É pá, ia entrar se calhar em projetos e cenas assim, mas nunca me dei para. Tipo, mas o gajo está a fazer alguma coisa, afinal fui ver e está, pelo menos desde ele lançou aqui uma cena em 99, mas é só ao vivo, mas para lançar álbuns mesmo, começou lá no meio dos anos 2000. E porquê que eu fui ouvir? Porque também ouvir no António Freitas estava a dar uma música que até era assim, pá, não era assim, não era muito má, mas que lançou agora um single. Lançou um single, música, pá, até não é má, mas já agora deixa-me ouvir os álbuns. Epá, o primeiro álbum,
Estás a falar dele a solo.
ele a solo, o primeiro álbum, porque ele antes lançou o álbum ao vivo e lançou um álbum de compilação só de covers e uns vídeos, mas o primeiro álbum mesmo, que é de 2007, Angel Down, do projeto Sebastian Bach, dele mesmo, epá, aquilo está um peso do caraças.
Sim.
Está um peso que parece uma mistura do Slave to the Grind de Skid Row com Alford, não é Judas Priest, é o projeto
A solo.
Alford.
Sim.
Aquelas guitarras bem pesadas, ou mesmo Judas Priest, se calhar da fase do Rip Owens, que tem aquelas guitarras
Certo,
bem pesadas.
certo.
Eu, oh, esta cena tá boa, e as músicas estão boas. E depois fui ver os músicos, tem músicos bem conhecidos. Claro, Steve DiGiorgio,
Claro.
que tem 50 milhões de projetos.
Certo.
Um baterista que é o Bobby Jarzombek, que
Ah,
foi baterista de Alford e de Riot.
esse gajo e tem cenas progressivas, muito
Sim.
técnicas também.
Portanto. Só aí já coisa. E depois há uma ou duas músicas em que ele convida o Axl Rose para cantar com ele. Curioso, porque eu não sei se eles eram rivais ou quê na altura, mas Axl Rose e ainda por cima a participar em projetos, que ele não
Exato,
participa em
sim.
nada. Axl Rose a cantar em numa ou duas músicas. E depois o álbum foi composto tanto pelo Sebastian Bach em parceria com o Roy Z, que é um principal compositor do projeto Bruce Dickinson, a solo.
Ah, é.
Cenas de Bruce Dickinson. O Roy Z compõe também muitas músicas.
Ah, eu acho que quando eu ouvi a discografia do Bruce Dickinson, eu acho que passei pela página dele no
Ele
Metal
falava muito,
Archives.
falam muito do Roy Z.
Acho que passei, sim.
Ele é
Que acho que até
produtor.
foi ele que o incentivou. Esse foi o Roy Z é que o incentivou a
Capaz.
avançar
Yeah.
mais com a cena a solo. Sim.
Então é ele que também ajuda a
Ok,
compor
ok. Sim.
para o Sebastian Bach. Há uma música até desse álbum que parece bué uma da Iron Maiden. Mas pronto. Depois, uma cena curiosa que eu vi nesse álbum é que ele faz logo duas covers de uma banda chamada Pain Museum. E as músicas são bué da pesadas. Eu, mas Pain Museum? Mas que raio de banda é esta? E fui ver. Afinal, é uma banda em que pertenciam o Steve DiGiorgio e o Bobby.
Ok, ok.
Eles tinham essa banda e como foram para lá, se calhar, olha, não queres fazer covers da nossa banda? E eu fui ouvir essa banda, Pain Museum, é boa, é tipo trash. E tipo, Sebastian Bach é cantar trash. Eles pegaram nas músicas assim, mas pronto, se calhar não tão trashalhadas.
Claro.
Que é para o Sebastian Bach cantar. Epá, gostei deste álbum. E depois os outros? Já não. Os outros já são um bocadinho mais desinspirados, já uma pescadela novamente ao glam, hard rock, ou heavy metal mais para dá para as gajas, né?
E como se diz agora, mudou o elenco.
Mudou o elenco.
Ou seja, mudou a formação.
O Bobby Jarzombek ainda continua lá.
Sim.
O DiGiorgio é que basou, porque se calhar foi para outro projeto.
Claro.
Né? Ele tem que sair.
Claro, o CV estava a ressentir-se.
Mas... mas esse álbum, Angel Doll, é muito bom. Os outros já...
É. Uhum. É uma espécie de... Eu, pelo menos, é um bocadinho preconceito, porque eu não conheço muito bem. Gosto, consigo ouvir, melhor dizendo, os dois primeiros de Skid Row, mas lá está. Para isto vou ouvir Guns N' Roses. Mas a ideia que eu tenho, preconceito que eu tenho, é que é um bocadinho anjo caído em desgraça, um bocadinho músico caído em desgraça, o Sebastian Bach. É um bocadinho a ideia que eu tenho.
Eles já disseram, em pequenos comentários que eu vi, que ele... Não sei se ouvia ou não sei o quê, e depois eles queriam fazer um concerto, ele estragava os concertos,
pois.
Ia bêbado, depois andava à porrada com o pessoal do público e assim não dá.
Que
mas que ele tinha Skid Row, praticamente ele, era porque ele tinha muito carisma, que eles disseram, esses gajos.
Sim.
Toda a gente quer ir lá para ver o gajo. Ele tem uma grande voz e tudo. Yeah.
Tem presença.
Só que pronto, estragou-se.
Não conseguiu corresponder à expectativa que se gerou para ele.
Quanto ao nosso companheiro patrocínio barra parceria e tudo, continuamos.
Exatamente, Sr. Vítor.
Exato, continuamos. Ainda temos t-shirts, mas muito poucas. Quem quiser, já sabe, é mandar mensagem. O preço é 12€, mas para quem é patrono fica 9€. E a escolher, que já está a acabar.
Uhum. Hellsmith.eu, ou procurem no Facebook por Hellsmith, onde podem ter acesso a todo o trabalho que já tem vindo a ser feito pelo Vítor, nomeadamente t-shirts para bandas e para festivais, por exemplo. E quem sabe a vossa banda não será a próxima a ter também uma t-shirt da Hellsmith. Coimbra tem mais encanto na hora dos Dark Oath. Dark Oath é, portanto, uma banda de Coimbra que lançou agora o seu...
Coimbra A ou Coimbra B? Fica aqui a dúvida.
Coimbra A ou Coimbra B?
Sim, quando se vai de comboio, existem essas duas regiões. Há Coimbra A e Coimbra B.
Nunca fui de comboio a Coimbra. Ah.
Mesmo não indo a Coimbra, ou passando por lá, existe Coimbra A ou Coimbra B. Yeah.
Ok. Coimbra B não é tão bom quanto Coimbra A?
Pois, não sei.
Pode ser.
Não sei qual é a diferença. É para... Pronto, diferenciar duas regiões, vá.
Tipo Almada e Almada Velha.
Epá. Não, até pode ser, só que tu não metes... Acho que... Só que não há nenhuma estação a dizer Almada Velha. Ou
certo.
Não metes no coisa.
E ali
há
mesmo
aqui,
Coimbra
aqui,
B.
Aqui, yeah.
Ok. Um gajo de Coimbra B pode namorar com, com uma...
A estação ferroviária de Coimbra, igualmente conhecida como Coimbra Cidade e popularmente chamada de Coimbra A.
Ok.
Estação Nova. E depois está aqui outro. Depois está aqui a falar de Coimbra B. Não sei.
E as pessoas de Coimbra A podem se dar com as pessoas de Coimbra B? Ou...
É isso que também, exatamente, gostava de saber.
Ou é tipo taxistas contra Uber?
Ou então o Coimbra A, será que são mais nariz empinados? É, se nós somos,
certo,
os primeiros.
Exatamente.
Vocês são o B, vocês são o lado B.
B de bimbo. Vocês são B de bimbo. Não faço ideia.
Yeah.
Mas é suscetível que quem Coimbra A estejam, pelo menos o single.
Pois.
Não é? Coimbra B deve ter a balada.
A balada.
Ou uhum. instrumental. Uhum. É provável.
Yeah.
Pois, pode ser isso. Ages of Men é o nome do segundo álbum. Para quem não conhece, é uma banda death metal com influências mais Europa do Norte, com uma senhora a gritar,
a vociferar,
a vociferar, como se estivesse com ordenados em atraso.
Já bem que não dizias isso.
É a minha expressão marca d'água. Confesso que gostei mais do primeiro álbum, pese embora este álbum seja mais rápido, muito mais rápido. Também tem um baterista convidado, que é o baterista de Analepsy, e está muito mais atmosférico que o primeiro. E esse é o meu problema, porque não é que eu não gosto de coisas atmosféricas, o problema é quando a atmosfera abafa as guitarras e eu dou por mim a perguntar: então, e onde é que estão os riffs? E onde é que estão as melodias da guitarra para eu poder...
Que é teclado, é?
Sim, mas não é um teclado com melodias, é mais para encher. Pelo menos é assim que eu interpreto. Mas abafa a guitarra e depois eu fico... Então, e os riffs? Que é o problema, por exemplo, do último álbum de Septic Flesh, que é uma banda que eu gosto bastante, que ganha uma nova vida com o álbum Communion, que tem uma das minhas músicas favoritas e de muita gente, que é Anubis, que é ali um cruzamento entre o clássico e o peso da guitarra e o gutural da voz, mas que depois no último álbum, que eu já nem me lembro o nome, eu dava para mim a perguntar: então, e o guitarrista foi expulso da banda? É porque eu não ouço, e quando entra a guitarra só ouço shhh.
Pois.
Não é um riff que me agarra, parece que lá está, normalmente o teclado é para compor, para arranjar aquilo tudo, não é? Tipo a cereja no topo do bolo, não é? Aqui parece que é o contrário, parece que a guitarra é que é um complemento. É estranho.
A guitarra é o bolo no topo da cereja.
Exato, certo, sim. Pelo menos eu só ouvi uma vez, portanto fica aqui a ressalva. Isto depois entranha-se, yeah, não é? Mas pelo menos para já, da minha audição super eloquente, com monóculo e tudo, é esta a minha opinião. Portanto, avaliação
polígrafo, sim.
Certo. Estão a organizar um festival também.
Ah, os Dark Oath.
Os Dark Oath estão a organizar um festival onde vão tocar também os Analepsy.
Pronto. Assim aproveita-se.
São dois géneros que não têm nada a ver, porque um é claramente americano, influenciado pelo death metal americano, e o outro mais pela cena nórdica. Nórdica da Europa. Acho que não é a banda que te...
Não, já ouvi uma coisa ou outra, mas posso depois dar uma
ouvida,
uma ouvida de ouvidos, de orelhas, é este. Mas não é com isso. Disseste?
Então,
continuo a não perceber nada.
Então, patreon.com/lastburger.
Ah, bom, agora já percebi.
Olá, sou o Sérgio Bastos, patrão do Lovebanging. Queria aqui anunciar que isto aqui é uma data de ladrões, uma data de gatunos, uma data de chupistas e um podcast que sigo religiosamente.
Olá, eu sou José Baião e recomendo a todos ouvirem o podcast Laugh Banging. Metaleiros, somos metaleiros!
Queres aparecer com a tua voz nos episódios do Laugh Banging? Então faz um ID como estes. Grava um áudio, diz o teu nome, podes dizer algum projeto ou banda que pertenças, menciona o Laugh Banging e depois diz o que tu quiseres. Envia-nos o áudio por e-mail para laughbanging@gmail.com ou por mensagem numa das nossas redes sociais e irás aparecer nos episódios do Laugh Banging.
Coisas que estive a ouvir recentemente e que tenho guardadas no meu disco rígido.
Estive a reouvir Halloween.
Ah, estavas com saudades de há 30 minutos, pois. Não tens ouvido.
Não, mas é que eu já não sei, não me lembro a última vez que ouvi a discografia de Halloween.
Uhum.
Pois é, aqueles álbuns que, para que é que eu vou ouvir se eu conheço tão bem as músicas? O Keeper of Seven Keys, não sei o quê. E fui ver ao vivo e... Mas... Fui reouvir porque, entretanto, existem algumas cenas lá pelo meio, uns CDs singles, uns EPs.
Uhum.
E mesmo para... Já não ouvia o Keeper de uma ponta à outra.
Sim.
Músicas separadas e tudo. E realmente, eu estive a ver e... Pronto, a minha fase preferida, logicamente, é os anos 80, não é? A fase dos Keepers e essa cena toda. Depois é os anos 90, que ainda estava lá o Michael Kiske, e depois foi o Andy Deris. Houve aquela mudança de som, mas ainda gosto.
Sim.
E depois, o ano 2000, ou seja, vai sempre decrescendo o meu gosto.
Uhum.
Começa nos anos 80, decresce um bocadinho nos 90 e depois cada vez mais vai quase...
Até ao divórcio.
Até quase ao divórcio, porque o último álbum veio salvar, mas foi sempre em decadência. Houve aqui um que eu desgravei, mas não é um álbum de originais, lá está, chama-se Unarmed, que é uma compilação deles a tocarem músicas, as mais conhecidas deles, uhum, em versão jazz lounge.
Não, nem sabia que eles tinham,
yeah,
isso.
Sendo assim meio... Pá, mudaram aquilo, convidaram também violinistas e...
Aquele artista americano que fazia... Mas isso era no Gozo.
Ah, o Richard Cheese.
Exatamente. Pronto. Tinha cenas assim,
sim,
do
mas
género.
Não é tão jazz, sim, coisa. Não é
isso
tão...
é humorístico também.
Sim.
Pronto.
Sim, mas não é tão...
Então
faz um bocadinho, exato.
Okay.
É mais uma cena. Pronto, uma mistura de géneros que os Halloween fizeram aqui.
Ok.
Pá, e isso, não. Eu para já, compilações, também já me desliguei um bocadinho. E mesmo regravações,
uhum,
prefiro ouvir os originais. E agora com versões assim, a puxar para jazz e outras coisas assim diferentes, pá, não,
uhum,
não vai lá, não quero. Depois, em 2010, há o álbum Seven Sinners, o My God Given Right, que é 2015. Pá, são os menos inspirados. São aqueles que me fizeram pensar, se fizerem mais um álbum destes, desligo-me de Halloween, porque já estavam mesmo a bater no ceguinho.
Sim.
Praticamente. Não trazem nada de novo nestes álbuns.
Uhum.
E depois, pronto, veio o álbum de 2021, que foi o que salvou, porque se fizesse um álbum igual ao Seven Sinners ou ao outro, já não ia lá. Pronto, e basicamente é isto. Pronto, reouvi isto e vamos esperar porque já estão a falar no novo álbum.
Ok.
Com já tem músicas feitas.
Com a tropa toda?
A tropa toda, tudo okay, igualzinho. Acho que o Kay Hansen vai ter mais composições dele, porque neste último álbum ele só fez a última música, aquele épico de 7 minutos, ok? Acho que ele vai ter mais músicas. O Michael Kiske que querem que ele faça, mas ele diz que... Pá, para quê? Já está aqui tantos compositores bons, o que é que eu vou aqui fazer? Deixa estar ele. E pronto. Desde que ele ponha lá a sua voz, que eu curto bem a voz e a melodia de voz, que ele já compõe. As melodias de voz são espetaculares. Por isso, vamos lá ver. Se eles voltarem... Fizeram uma turnê 2 anos depois daquela que eu fui ver.
Sim.
Se eles passassem por Portugal, eu não sei se iria ver. Porque vendo o setlist era quase a mesma coisa. Só tinham trazido mais uma ou duas músicas. E eu acho que se eles vierem, e se vierem com o mesmo setlist, com mais uma ou duas músicas novas, pá, não sei. Porque há ali tanta música que eles têm antigas que eu gostava que eles tocassem.
Uhum.
Mas pronto, eles também já têm um vasto portfólio.
Sim.
Que aquilo é difícil, não é?
Uma curiosidade, naquela música que eu chamo o som do Robocop a andar,
I Want Out.
Pronto, tá, tá, yeah, tá. É aquela parte, leave me alone, sim, que ele fica, yeah, para
fica
lá
ali,
um álbum de Desire todo. Yeah. Ele ao vivo, como é que é? Como é que é nessa fase? Nessa fase?
Também aguenta.
Mas com, aquilo tem algum efeito na voz? Ou
não. Ele faz mesmo aquilo. Ele às vezes pode não fazer, porque aquilo tem duas vozes dele. Ele diz leave me alone, mas depois tem to leave my life.
Certo.
Tem duas vozes dele. Às vezes ele para, não faz aquele prolongamento, porque tem que cantar o to leave my life.
Certo.
Mas outras vezes, não sei se... A última vez acho que não faz isso, mas outras vezes, enquanto os outros estão a dizer isso, ele prolonga.
Okay.
Mas ele ainda consegue fazer aquilo, prolongar aquilo tudo.
Não tem de tomar nenhum comprimido azul.
Não.
E não aguenta.
Yeah.
Ok.
Imagina. Outras bandas que eu fui reouvir, já não vi há muito tempo, Overkill e Running Wild. Quanto ao Overkill, porque eu fui depois ver, será que aquela fase do meio, do groove, foi só naquela altura que eu não gostei, será que eu gosto? Não, afinal, continuo a não gostar. Se bem que já houve um álbum que eu voltei a reativá-lo. Uhum. Porque lembro que tu falaste uma vez... No WFO
Wide Fucking Open,
que depois, quando meti um clipezito lá para o podcast, eu peraí, mas esta música eu gosto. Será que é só porque esta música é boa e o resto não?
Certo,
até gostei. Eu recuperei ainda o WFO e o Rally 14.
Sei qual é.
Que acho que é
mais recente.
Ou seja, o WFO, e a partir daí, para mim. Não entra nada.
Não, o Rally 14 é para aí.
Deixa-me ver.
Dois ou três a seguir.
Deixa-me ver.
Talvez o WFO.
Porque eles têm um vastíssimo repertório. E eu não quero aqui. Para todos os álbuns, desde o início até ao WFO, gosto. Pois a seguir, pá, tem o The Killing Kind, não gosto. From the Underground and Below, não gosto. Necroshine, Bloodletting, isso é tudo. Tudo
lá Jump It Up. Aquela música.
Killbox 13,
sim,
também.
Isso não.
E depois, Rally 14, que esse é o começo, ainda não está lá bem, mas é o regresso à traxalhada a abrir.
Sim.
Se bem que ainda não está lá. Depois, a partir daí, é o Immortalis, a partir daí é sempre a abrir.
Pois é, e já voltou o músculo.
Exato.
Voltou o músculo.
Mas aquela fase toda do meio, pá, não. Já tentei, essa, e essa não vai ao mesmo.
Essa é que é a fase Years of Decay.
Exato. Aí não consigo.
Eu gosto do Years of Decay, gosto aquele álbum que é o puto no esgoto, Under the Influence.
Tem o Under the Influence, exato.
Pronto. Eu gosto muito da música Drunken Wisdom.
Ah, por causa lá de um riff, né?
Que é muito pesadão. Mas esses dois álbuns são os que eu gosto mais de Overkill. O primeiro é muito cru.
Sim, ainda tem aquela influência do início do thrash, do New Wave of British Heavy Metal,
lá está,
junto com o punk.
E voz cheia de reverb e pronto. Mas estes dois são os que eu gosto mais e tenho em CD.
Depois, Running Wild, eu tinha desgravado praticamente tudo desde o, acho que era do Death or Glory para a frente.
Sim.
Porquê? Porque era tudo igual, tudo a mesma coisa. Cena pirata, a voz, coisas. Mas entretanto fui reouvir e recuperei quase tudo.
Okay.
Porquê? Porque da outra vez que eu ouvi tudo de seguida e eu... Muitas vezes eu não posso fazer isso.
Tu e muita gente, eu inclusive.
Eu não posso fazer isso porque senão farto-me e penso, eu já não gosto disto. Eu tenho que dar um tempo.
Nem que seja um por dia. Um álbum por
eu
dia.
Agora tenho feito muito isso.
Uhum.
Álbuns, principalmente bandas que eu gosto, mas depois vejo, mas Às vezes até vou ouvir de propósito só os álbuns que eu desgravei.
Sim.
Em vez de ouvir a discografia toda, não. Este, eu tenho, pai, 10 álbuns desta banda, mas há aqui 3 do meio que eu não tenho. Vou só ouvir esses 3 agora.
Uhum.
Porque às vezes tem-se outra percepção, porque uma pessoa ouvir tudo de seguida farta. E então, continuo a achar que são álbuns menores do que os primeiros, mas ainda têm aquela vibe, pronto, eu não queria dizer em estrangeiro, né? Mas não sei como é que...
Feeling também,
não é? Queria ver em português, o que é que se pode dizer?
Sentimento.
Mas nem sentimento. Pronto, aquele som...
Aquela vibração.
Aquele som típico à Running Wild.
Certo.
Apesar de ser álbuns mais fracos, tem, nota-se que é Running Wild.
Uhum.
Mas há uns que não. Que é o Shadowmaker e o Resilient, que são de... 2012 e 2013, isso. Que até está aqui muito mal cotado, no está a meio de 50% aqui no coiso, que aí já não tem aquele som à Running Wild. Nota-se que a voz é dele, ficaram mais hard rock,
okay.
E já não tem aqueles solos melódicos que se nota que são deles, aqueles riffs, ou aquela forma de tocar da guitarra ritmo típica do heavy metal e tal, não tem.
Já não é...
Viraram muito hard rock e perderam-se.
Já não é Port Royal,
não
já,
é.
Só é Cacilhas.
Exato. Nada contra Cacilhas.
Exato. Ginjal. Ginjal é top.
Yeah. Mas depois voltaram em 2016 e 2021. Continuaram a não ser grandes álbuns, mas voltaram com aquele som à Running Wild e que gosto. Yeah. Portanto, aqui recuperei muita coisa que eu não tinha gostado deles.
Imagina uma banda portuguesa com esse imaginário de Running Wild, mas virada para os descobrimentos, que foi sempre havendo uma outra banda que ia fazendo alusão aos descobrimentos.
Sim, mas
hoje
só
em dia levava porrada por tabela. A dizer que estamos a glorificar a escravatura e...
Pois, isto é que tipo os heróis do mar,
a pilhagem do ouro.
Os heróis do mar foram acusados de nacionalistas, ou sei lá quem.
Se bem que eles não é a cena dos descobrimentos, né? A cena deles é, pronto, aquele imaginário de pirata.
Quem?
Os Running Wild.
Sim. É sim, sim.
Eles lá devem ter visto 2 ou 3 filmes na infância que os marcaram muito de piratas e então...
E agora há uma banda nova que mostrei que é só de gajas.
Sim, 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 sim.
Virado para a cena pirata.
Mas aquilo é bem meloso, aquilo é bem...
Pois, só ouvi uma música, eles ainda, o álbum não... Eu quero ouvir o álbum.
Eles são num país, Birmânia, ou o que é, não é? Assim, um país lá para...
Epá,
é com Judas. É com Judas, é lá um país com Judas.
Peraí, eu tenho aqui apontado para depois... Ah, Pirate Queen. A banda chama-se Pirate Queen, mas acho que nem está aqui nada, porque o álbum vai ser lançado agora em fevereiro, mas...
Mas vê lá de onde é que
ele já está aqui. Olha, já está aqui os singles.
Sim.
Mas diz que é internacional, são vários. Ah, ou seja...
Mas eu tinha visto no YouTube que estava lá escrito uma banda de não sei quê, não sei de onde...
Se calhar a maior parte é que é. Deixa-me clicar aqui. Deixa-me clicar nelas.
Clica nelas.
Deixa-me clicar nelas para ver de onde é que elas são. Ora, uma não diz. Não diz nenhum. Oh, ainda não diz nada.
Mas se fosse ao YouTube, está lá. Está lá na descrição do vídeo.
E uma é espanhola ainda por cima.
Mas vê na descrição do vídeo do YouTube, lá está.
É o Triângulo das Bermudas.
É pá.
Então, mas isso é um sítio.
Pois.
Se calhar isto é só para fazer o imaginário.
Só para o pois. Onde vários navios naufragaram.
Não, mas depois tu comemorei da International Day. Ah, não sei. Mas pronto. Segundo aqui é uma banda internacional. Não me diz aqui de onde é que são. Uma delas está aqui a dizer que é espanhola.
Uhum.
Mas de resto não...
São as cripta do power piratas. Metal.
Outra que se chama Ana Maria. Olha, está aqui uma que é de Reino Unido.
Ok.
A ver se há aqui uma portuguesa. Os portugueses agora também não sentem estas coisas.
Ana Galvão na voz. A fazer trocadilhos só.
Yeah.
E ficamos por aqui, caríssimo ouvinte. Colocai-vos nas putas. Ou se são na margem sul, colocai-vos na reta de Coina.
Yeah. Antes era também no centro-sul. Mas acho que
sim. Ah, era? Sul. Havia Sul. Putas no Centro-Sul? Não sabia. Sul.
É. Também era um sítio.
Então, mas aí ainda é mais à descarada do que na reta de Coina.
Pois, mas na altura, quando o Centro-Sul era a rotunda, mas isso sabe, quando era o Centro-Sul era só uma rotunda muito grande e ao lado não havia grande, não havia nada.
E devia ser só à noite, não?
Sim. Agora já dá para andar por ali, não sei o quê. Antigamente aquilo era um bocado agora descampado e pronto.
Agora as putas já vão de carro na rotunda.
Bem,
Horse on Wheels.
Um bom tema para.
Exato, menor.
Ouçam-nos no Spotify e iTunes.
Sigam-nos no Facebook, Twitter e Instagram.
E apoiem-nos no Patreon.